seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa ligada a XP Investimentos com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e é o som de AC/DC, atendendo ao pedido do ouvinte Christian Luders, ouvinte e cliente aqui da Esperato, ele que pediu essa versão aqui do show dos caras na Argentina, lá no estádio do River Plate, no reformado Monumental de Núñez, segundo ele, para saudar essa nova e saudável relação entre Brasil e Argentina. O Nova, tudo bem, né? Mas o saudável, acho que fica saudável só pro lado argentino. Mas o que eu vou fazer se vocês votam mal pra diabo, né? Bem, grande abraço aí pro Christian, que é lá de Blumenau, terra da cerveja. E nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 9 de março. Faltam 297 dias para acabar o ano e 29 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 4 horas e 57 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional do DJ, aqueles caras super talentosos que sabem apertar o play como ninguém, né? Aqueles caras que não tocam nem reco-reco, mas que se acham no direito de estragar a música dos outros. Parabéns então a todos os DJs, e se a intenção é estragar a música dos outros, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Também é Dia Nacional de Combate ao Fumo no Reino Unido e aniversário do município de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. Também é aniversário do município de Joinville, aqui em Santa Catarina, a Manchester catarinense, né, a maior cidade do estado, com mais de 600 mil habitantes, à frente, inclusive, da capital de Santa Catarina, Florianópolis, que você só encontra aqui em Santa Catarina, né? E ainda, a Joinville é a terceira cidade mais populosa aqui da região sul do Brasil, atrás apenas de Porto Alegre e Curitiba. Curitiba, que é a maior cidade em população da região sul, e Joinville é distante apenas 130 quilômetros de Curitiba, ou seja, é mais próxima da capital paranaense do que da própria Florianópolis, né? O que também não deixa de ser curioso. Bom, Joinville possui um elevado índice de desenvolvimento humano, 0,809. Entre os municípios brasileiros, ocupa a 21ª posição nacional. É ainda conhecida por sediar o Festival de Dança de Joinville, considerado o maior festival de dança do mundo, além de abrigar a Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, que é a única fora da Rússia. E nós temos ainda o glorioso JEC, né? O Joinville Esporte Clube. Então, um grande abraço aí para todos os joinvilenses. É uma cidade que eu tenho bastante carinho aí. Parabéns pelo aniversário da cidade. Outras cidades que fazem aniversário hoje são as cidades de São José do Egito e de Igaraçu, lá no estado de Pernambuco. Quem nasce em São José do Egito é egipciense, quem nasce em Igaraçu é igaraçuano. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo ou uma amiga, para se somar aí às outras 12.829 pessoas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! We'll be right back. Muito bem, vamos em frente. Esse Silverchair aí é uma homenagem ao ouvinte Rafaela Campos, que mandou lá no meu Instagram, no Felipe_ST, que esse álbum aí, o New Baron, está completando 24 anos, acho que ontem, e é o terceiro álbum de estúdio aí do Silverchair, banda australiana. Obrigado pela lembrança aí, Rafaela. Vamos adiante, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em baixa, novamente, com exceção ao índice Nikkei no Japão. Se não me falha a memória, é a terceira vez na semana que esse cenário ocorre, né? As ações, os principais índices asiáticos em baixa, com exceção do índice Nikkei, e com os futuros em Wall Street operando na mesma direção, no terreno negativo, com os investidores avaliando o risco de aumentos mais rápidos das taxas de juros. Os contratos futuros do S&P e do Nasdaq viraram para o negativo após a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava propondo um aumento de impostos para os mais ricos. Porém, com o passar das horas, os índices voltaram para níveis próximos da estabilidade após a percepção de que o líder americano tem poucas chances de obter seus planos no Congresso. A inflação anual de preços ao consumidor na China desacelerou para sua taxa mais baixa em um ano, em fevereiro, com os consumidores permanecendo cautelosos, apesar do abandono dos rígidos controles contra o Covid-19 no final de 2022. O índice de preços ao consumidor, o CPI, em fevereiro, foi 1% maior do que no ano anterior, subindo no ritmo mais lento desde fevereiro de 2022. O resultado ficou bem abaixo da estimativa mediana de 1,9% em pesquisa da Reuters e do aumento anual de 2,1% registrado em janeiro. Os investidores continuaram a digerir a sinalização de Jerome Powell sobre novos aumentos de juros e o respectivo risco de recessão. Embora o chefe do Federal Reserve tenha dito aos legisladores na quarta-feira que nenhuma decisão foi tomada sobre o ritmo do próximo movimento, ele reiterou que uma aceleração no aperto ainda está sobre a mesa e as taxas podem subir mais do que o previsto, caso os dados econômicos justifiquem. Os comentários coincidiram com outra rodada de números de empregos nos Estados Unidos, números da ADP, que vieram acima do esperado, reforçando as apostas de que os formuladores de políticas continuarão agressivos. O relatório de empregos, o payroll, da sexta-feira, vulgo amanhã, será examinado em busca de dicas sobre as perspectivas para a política do Federal Reserve, mesmo com números ligeiramente mais fortes do que o previsto, provavelmente gerando mais apostas para um aumento maior. Entre as commodities, o petróleo opera estável, com expectativas de taxas de juros mais altas, apesar de uma queda inesperada nos estoques de petróleo dos Estados Unidos. Por aqui, um novo projeto enviado por Lula nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, pretende obrigar empresas com mais de 20 funcionários a publicar relatórios de transparência salarial e remuneratória entre homens e mulheres. Pela proposta, o Ministério do Trabalho e Emprego ficará responsável por regulamentar como deverão ser feitos esses relatórios, que devem seguir a legislação atual de proteção de dados pessoais. De acordo com a proposta, quando houver discrepância entre os salários de homens e mulheres que exerçam a mesma função, a empresa deverá apresentar um plano para reduzir a desigualdade, com metas e prazos, incluindo ainda a participação de sindicatos e representantes das trabalhadoras e dos trabalhadores. Caso a empresa não consiga reduzir essas desigualdades, o texto prevê multa de 5 vezes o maior salário pago pela empresa, podendo ser elevada a 10 vezes em caso de reincidência. Pela legislação atual, a multa é de 50% do maior benefício pago pela Previdência Social, o que equivale a R$3.753,75. Dados do IBGE de 2022 apontam para uma subida da disparidade salarial entre homens e mulheres, que chega atualmente a 22%. O que significa dizer que uma brasileira recebe, em média, 78% apenas do que ganha um homem. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Foster the People. Oh, Muito bem, começamos pelo Estadão. Ex-chefe da Receita de Bolsonaro pressionou os servidores a liberar diamantes por WhatsApp e e-mail. Júlio César Vieira Gomes utilizou meios extraoficiais para reverter a retenção de itens avaliados em 16 milhões e meio de reais, apurou Estadão. Leia conversas. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama, disse ministro de Bolsonaro ao tentar liberar joias. Braço direito de ex-presidente se escalou para reaver joias retidas na Receita Federal. Ex-presidente diz à TV que ficou com o segundo pacote de joias da Arábia Saudita. Caso das joias afeta a volta de Bolsonaro ao Brasil e planos do PL para a ex-primeira-dama. Acho que eu já disse isso em oportunidades passadas, mas faço um questionamento aí aos ouvintes. Quantos triplex no Guarujá e sítios em Atibaia daria para comprar com 16 milhões e meio de reais? Vamos adiante. Nicolas Ferreira põe peruca, diz que é Nicole e prega contra feminismo no Dia da Mulher. Arthur Lira repreende discurso do deputado. Plenário não é palco para exibicionismo. Bancada do PSOL diz que fala de Nicolas foi transfóbica e entra com notícia crime no STF. Bom, isso aqui não vai dar em nada, né? Nem a comissão de ética, nem o STF farão qualquer coisa. Mas esse aqui é o deputado, esse moleque aqui é o deputado mais votado do Brasil. Então quando eu digo que vocês votam mal pra diabo, é porque vocês votam mal pra diabo mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Vamos adiante. Lula não consegue governar com uma frente ampla e acaba por ajudar seus adversários. Coluna do William Vac. PDT e PSB articulam federação para evitar papel de satélites do PT. Novo acidente faz Osasco lembrar explosão em shopping em 1996. Fez quarteirão tremer. Parte do teto de shopping desaba em Osasco, na Grande São Paulo. Conheça Mira Murati, a criadora do Chat GPT e chefona de tecnologia na OpenAI. Empresária e filantropa, saiba quem é a mulher mais rica do mundo. Lei que equipa salários de mulheres e homens tem aplicação difícil, dizem analistas. Projeto obriga a empresa com mais de 20 pessoas a divulgar remuneração de mulheres e homens. Zanin, se for mesmo nomeado, será uma mancha eterna na história do Supremo. É a coluna do J.R. Guzzo. Aliás, onde é que está a caracterização da impessoalidade na administração pública se o advogado do ex-apenado for realmente confirmado como ministro do STF? É brincadeira, né? Mas eu quero ver se o Senado Federal vai aprovar esse nome. Estou curioso para saber. Salário de R$ 35 mil, reais. Mulher de Rui Costa é eleita para o Tribunal de Contas da Bahia. Que beleza, né? Que bananão, né? Que bananã. É legítima bananândia. Fluminense vira, leva a taça Guanabara e Vitor Pereira perde quarto troféu no Flamengo. Até quando vai permanecer no cargo o seu VP, né? A sogra deve estar ensandecida. Fracassa tentativa de acordo entre MST e Suzano. Ministro cria mesa de negociação. Dono da Fox News diz que Trump estava cada vez mais louco após derrota para Biden. Só estranhei aqui o estava no passado, né? Reforma tributária pode elevar PIB do Brasil em 12% em 15 anos, diz Bernard Api. Paul Krugman, tudo foi sequestrado pelas guerras culturais e teorias da conspiração. 4 são mortos durante a operação no Rio. Disputa já deixou 10 vítimas em uma semana. Luiz Estevão, presidente do Brasiliense, impede jornalistas de trabalhar em jogo da Copa Verde. Se não me engano, o Luiz Estevão também é o dono do portal Metrópolis, mas posso estar falando bobagem. Senado da França aprova reforma que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Reforma tributária de Boric, Gabriel Boric, é o presidente do Chile, sofre derrota após dissidência de governistas. Vamos para a Folha de São Paulo. Bolsonaro e ex-chefe da Receita conversaram por telefone sobre liberação de joias da Arábia. Pessoas envolvidas no caso confirmam ligação em dezembro que contradiz versão apresentada por ex-presidente. As mentiras do Bolsonaro normalmente elas não se sustentam por mais de 24 horas, né? É o caso aqui, mais uma. Polícia Federal intima ex-ministro de Bolsonaro e ex-assessor a depor sobre joias da Arábia. força-tarefa deu todos os sinais de que Bolsonaro levaria joias para casa. Comitiva de ex-presidente diverge em disposição de devolver relógios de luxo. Bolsonaro confirma ter incorporado segundo pacote de joias a acervo privado. Ministro de fala golpista vai relatar caso das joias de ex-presidente no TCU. Mamata dos Bolsonaros pretendia ser eterna como os diamantes. A coluna da Flávia Bodio. Soltura de presas no Dia da Mulher é ato político, mas justificável, dizem advogadas. Chuva causa morte, enchentes e desabamentos em São Paulo. Estresse de empresas, economia resfriada e fé em Haddad dão alívio nos juros. Coluna do Vinícius Torres Freire. Dilma se reúne com ministros dos BRICS em processo para assumir presidência de banco. Deputados pedem a cassação de Nicolas Ferreira por discurso transfóbico com peruca. Lira critica Nicolas e diz que Câmara não é palco para exibicionismo. Ativista chega à Alesp e quer fim de coitadismo em luta por pessoa com deficiência. Mãe de autista, Andréa Werner já comprou duas brigas antes de assumir mandato. Tarcísio se reúne com mormons, lê livro sagrado e recebe doações para vítimas. Supremo vai decidir se lei protege negros contra abusos policiais. Casos de feminicídio aumentam em Minas Gerais pelo terceiro ano consecutivo. Vamos para o valor econômico. Transporte aéreo desacelera em janeiro na América Latina. A PI defende aprovar cashback de impostos na reforma tributária e deixar detalhes para a regulamentação. Lula assina projeto que institui igualdade salarial entre mulheres e homens. Aliás, se não estou enganado, desde a década de 40 isso já estava previsto na Constituição, né? A equiparação entre o salário de homens e mulheres. Acontece que não bastou, né? Isso nunca aconteceu. Governo muda de estratégia e decide apoiar a criação de 4 CPIs. Dinheiro compra sim a felicidade, indica estudo. União Europeia e Mercosul definem cronograma para finalizar acordo comercial até julho. Dona da Amil fecha cargos de liderança no Brasil. Brasil pedirá vistos para Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. STJ mantém correção monetária na base do imposto de renda e da CSLL. Há mais investidoras no país, mas ainda são minoria. Vamos de O Globo. Malu Gaspar, escândalo das joias de Bolsonaro ofusca recados de Lira ao governo Lula. Cora Ronai, presentes que têm potencial de constrangimento. Miriam Leitão, país tem agora uma agenda pela mulher. Merval Pereira, transtorno de imagem. Ministros do TCU avaliam pedir a devolução imediata de estojo de joias que ficou com o ex-presidente Bolsonaro. Especialistas põem em dúvida a tese da defesa de que os itens configuram um presente de caráter personalíssimo. Bolsonaro confirma ter ficado com o segundo conjunto de joias. Segui a lei. Não seguiu, se eu posso garantir para vocês que a lei não foi seguida. Mais uma vez, né? PL vê climão entre Michele e Bolsonaro deflagrado por escândalo das joias. É de urgência, tem que tirar tudo. Como o enviado de Bolsonaro agiu pelas joias? Aqui tem imagem, tem áudio, tem legenda, tem tudo, né? E é, mais uma vez, um militar das Forças Armadas, um sargento que ligou para um coronel. Tudo isso tem nas imagens, o que deixa a gente assim entristecido. O que que se transformaram as Forças Armadas no Brasil, né? De proteção da pátria, proteção das fronteiras, para mulas de ex-presidente. Que beleza, que momento, né? O colar de diamantes que destruiu a reputação de Maria Antonieta. Janja tem live na TV Brasil e gera discussão sobre o uso de emissora pública, a mesma coisa que acontecia no governo passado, né? Deputado petista diz ter sido agredido na Câmara por bolsonarista. Vamos para o Poder 360. Senado define comissões com Alcolumbre à frente da CCJ. Mais uma coisa que não mudou de um governo para outro. PL vai ao STF contra a medida de Lula que reonera combustíveis. Lewandowski autoriza decreto que suspende redução do PIS-COFINS. Deputado envia nessa semana pedido de abertura da CPI das Americanas. Em vídeo, Bento Albuquerque diz que joias iriam para a primeira-dama. Falando em Forças Armadas, o Bento Albuquerque, que é um almirante da Marinha, né, na reserva, mais um envolvido aqui no escândalo das joias. A Austrália planeja comprar até 5 submarinos nucleares dos Estados Unidos. TikTok pode controlar dados de usuários dos Estados Unidos, diz FBI. Mulheres marcham pelo fim do feminicídio no DF. Ministério das Relações Exteriores cria cargo para temas de gênero. STJ dispensa vítima de violência doméstica de confirmar a acusação. Leonardo Pisciani assume Secretaria de Saneamento do governo Lula. Deputados pedirão cassação de Nicolas Ferreira por fala transfóbica. Vamos para o Portal Metrópolis. Receita Federal encaminha ao Ministério Público documentação sobre caso das joias. Integrantes da Receita Federal tiveram reunião com o MPF e enviaram documentos sobre joias. Vídeo mostra enviado de Bolsonaro tentando recuperar joias retidas. Bolsonaro confirma ter incorporado joias ao acervo pessoal. Seguir a lei. Presente oficial é uma ova, Bolsonaro. MP pede ao TCU que investigue caso das joias de 16 milhões e meio de reais. No aeroporto, o ministro disse à Receita que joias eram para Michele Bolsonaro. Ministro bolsonarista será relator de representação sobre joias no TCU. Lula propõe salários iguais e cotas para vítimas de violência doméstica. Ministro do STJ diz que pautará julgamento do caso Marielle. Shell tenta suspender na justiça imposto de exportação sobre petróleo. Veja quem pode ser vacinado contra a Mpox a partir de 13 de março. Bolsonarista diz que ministro de Lula fumou maconha estragada e petista rebate CPI das joias. Promotor de justiça diz ainda não ser possível apontar impacto da flexibilização de armas nos homicídios. Petista pede que Itamaraty liste presentes recebidos por Bolsonaro. Freixo posa de justo ao manter prima de Michele na Embratur. Caráter personalíssimo faz de Bolsonaro um fora da lei. É o coluna do Ricardo Noblat. Vamos para o The New York Times agora. O plano de revisão judicial de Israel inflama o debate entre os judeus americanos. Líderes judeus americanos estão denunciando uma proposta do governo de Israel para enfraquecer o poder do judiciário, de maneiras que alguns chamam de força incomum. Bueno, vamos agora para o The Washington Post, que destaca aqui a guerra na Ucrânia. Na corrida para armar a Ucrânia, os Estados Unidos enfrentam rachaduras em seu poderio industrial. No Financial Times, JP Morgan processa Jess Staley por danos ligados aos processos de Epstein. Banco afirma que ex-executivo não revelou laços potencialmente prejudiciais com um criminoso sexual condenado. Vamos para os aniversariantes do dia. O 9 de março marca o nascimento de Américo Vespúcio, mercador, navegador, geógrafo, cosmógrafo e explorador italiano de oceanos a serviço dos reinos de Espanha e Portugal, que viajou pelo então Novo Mundo, escrevendo sobre essas terras do Ocidente, né, para a Europa. Supõe-se que tenha participado de incursões pelo Atlântico desde 1497. Em meados de 1499, passou ao largo da costa norte da América do Sul, acima do rio Orinoco, como integrante da expedição espanhola de Alonso de Ojeda, a caminho das Índias Ocidentais. Vespúcio foi o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Índias Ocidentais não representavam regiões periféricas do leste da Ásia, como inicialmente pensou Cristóvão Colombo, mas sim massas de terra totalmente separadas e até então desconhecidas do Velho Mundo. Coloquialmente conhecido como o Novo Mundo, este segundo supercontinente passou a se chamar América, derivado de Américos, a versão latina feminina do primeiro nome de Américo Vespúcio. Em 1501, ele esteve no Brasil, declarando que o território frente ao qual havia navegado estendia-se demasiadamente para o sul para se tratar da Índia. De Lisboa, escreveu a Pierre Francisco de Médici, abre aspas, chegamos a uma nova terra que, por muitas razões que enumero a seguir, observamos tratar-se de um continente. Também aniversariava hoje Yuri Alekseyevich Gagarin, cosmonauta soviético e o primeiro ser humano a viajar pelo espaço em um 12 de abril de 1961, quando tinha apenas 27 anos, a bordo da Vostok 1. Esta espaçonave possuía dois módulos, o de equipamentos, com instrumentos, antenas, tanques e combustível para retrofoguetes, e a cápsula onde ficou o Yuri Gagarin. Minutos antes do embarque na nave Vostok 1, Gagarin proferiu as seguintes palavras, abre aspas, queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos queridos e toda a humanidade. Em poucos minutos, possivelmente, uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer-lhes sobre estes últimos minutos? Que toda a minha vida parece se condensar neste momento único e belo. Tudo o que eu vivi e fiz foi para isso. Com apenas 27 anos, então, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a ir ao espaço a bordo da Vostok 1, na qual ele deu uma volta completa em órbita ao redor do planeta. Esteve em órbita durante 106 minutos, a uma altura de 315 quilômetros, num voo totalmente automatizado, com uma velocidade aproximada de 28 mil quilômetros por hora. Pela proeza, recebeu a medalha da Ordem diretamente de Lenin. Às 9 horas e 7 minutos da manhã, isso no horário de Moscou, né, no dia 12 de abril de 61, a cápsula com o foguete Soyuz R7 foi lançada de uma plataforma em Baikonur, no Cazaquistão. No espaço, Gagarin teria ainda dito, olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Vamos aos fatos históricos, começamos pelo ano de 1500. A armada de Pedro Álvares Cabral zarpava de Lisboa rumo a Calecut, descobrindo a meio da viagem o Brasil. Descobrindo bem, entre aspas, né, do ponto de vista europeu. Eu já comentei com vocês que o território que cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas já havia sido visitado por outros dois europeus, os navegadores espanhóis Vicente Yanes Pinzon e Diego de Lepe. Vamos para 1776 agora, quando foi publicada A Riqueza das Nações pelo economista e filósofo escocês Adam Smith. Além de análises teóricas sobre o funcionamento das chamadas sociedades comerciais, as vantagens e problemas associados à divisão do trabalho, ao valor, à distribuição da renda e à acumulação de capital, o livro traz considerações históricas e farto material empírico, sendo considerado um momento de inflexão no desenvolvimento da história do pensamento econômico. Publicada no mesmo ano da Declaração de Independência dos Estados Unidos, a obra foi objeto de um sem número de controvérsias. Tem sido lida como uma defesa irrestrita do individualismo e do liberalismo, visão que teria sido sintetizada na metáfora da mão invisível do Estado, que é um termo que o Adam Smith acho que usou duas vezes na vida, mas que as pessoas atribuem a ele como se isso fosse o cerne da sua filosofia, né, da sua economia, o que é uma tremenda bobagem. Essa leitura é hoje em dia objeto de crítica pelos especialistas no pensamento de Adam Smith. Vamos para o ano de 1959, agora, quando a boneca Barbie fazia sua estreia no American International Toy Fair em Nova York. Já em 1961, para a gente fechar, ocorria o lançamento com sucesso da Sputnik 9, carregando um manequim que ficou conhecido, aí, apelidado de Ivan Ivanovich, e demonstrando que a União Soviética estava pronta para começar o voo espacial tripulado, o que ocorreria cerca de um mês depois, em 12 de abril, levando o já mencionado Yuri Gagarin ao espaço. E dito isso, encerramos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 9 de março, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e a tua participação aí, especialmente para o Christian e para a Rafaela, que contribuíram com as músicas do nosso Morning Galo de hoje. Inclusive, se você quiser conferir a nossa playlist completa, são mais de 64 horas de música, só colocar Morning Galo com dois L's no Spotify e curtir lá a nossa playlist, tá bom? Aproveita aí que estamos chegando pertinho do final de semana, né? Eu volto mais tarde com o call de fechamento. A todos um grande abraço. Tchau, fui!